Alô, alô, torcedor vascaíno, está começando a edição 229 do podcast GE Vasco. Eu sou Maurício Mota, estou aqui substituindo o Luciano Melo, que está lá no Catar, trabalhando muito na cobertura e em busca do hexacampeonato mundial. Estamos em plena Copa do Mundo, mas vamos tentar trazer aqui também algumas notícias para o torcedor vascaíno. O que está acontecendo com o Vasco nesse período aí de pausa quase que total no futebol, sem ser Copa do Mundo, né? Estou com três convidados aqui comigo. O primeiro, um dos repórteres que fazem a cobertura do dia a dia do Vasco, dia a dia que não está muito fácil, né, atualmente. Marcelo Baltar, o que você conta aí de novidade? Qual o seu primeiro destaque para a gente nessa edição do GE Vasco? Baltar, bem-vindo.
Fala, Maurício. Fala, galera. Torcedor vascaíno. Enfim, já que a gente não grava, né? Tamo aí, nesse período de Copa do Mundo, torcedor, muita expectativa por notícias. Tá complicado. O Vasco tá se movimentando no mercado. Mas até agora, nenhum anúncio, né? Vai completar, domingo completo aí, 3 semanas do acesso. E o Vasco segue sem treinador. E segue sem reforço. A gente sabe que tem umas coisas bem encaminhadas, o Júnior Urso, por exemplo, tem outras negociações em andamento, mas o Paulo Brax, né, que é o grande chefe do futebol, responsável pelo futebol do Vasco, está viajando, retorna aí na semana que vem, e a gente imagina aí que com a bagagem cheia de novidades, é isso que a gente imagina, né? Então vamos aguardar um pouquinho. O Vasco, por enquanto, é um planejamento mais longo, né, esse ano, por causa da Copa do Mundo. Então vai ter mais de dois meses até o início do Carioca e tal. Mas o Vasco, ao contrário dos outros clubes, está sem treinador e imagina se vai fazer uma reformulação muito grande no elenco. A gente ouviu falar em cerca de 80% do elenco. Então fica essa expectativa aí por anúncio, chegada de jogadores, o que eu imagino aí que no início de dezembro vai ocorrer.
Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube, João Almirante, bem-vindo. E o Baltar disse aí pra gente, a notícia é essa, vamos aguardar.
Fala, Maurício, fala, Marcelo, torcedor vascaíno. Estamos aqui, como disse o Marcelo Baltar, há 3 semanas já da conquista do acesso, e pouca coisa mudou, né? A gente teve aí a viagem do Paulo Brax lá para a Itália, a reunião dele com os executivos, com a outra galera da 777, os outros dirigentes dos outros clubes, né? Ele disse que é uma questão de alinhar o orçamento, alinhar os objetivos ali da temporada, e a gente segue aqui, por enquanto, nesse compasso de espera. E eu confesso a vocês que nessa altura dos acontecimentos eu esperava no mínimo que o Vasco já tivesse definido um treinador. Sei que ainda tem um tempo aí para a montagem do elenco, vai ser um elenco totalmente novo, não vai estar pronto agora já na reapresentação, né? Acho que não faz nem muito sentido, mas eu pelo menos esperava já uma definição de treinador. Ela ainda não aconteceu, vamos ter que esperar o Paulo Brax voltar aí da sua viagem, a trabalho, evidentemente. E, enfim, a gente já perdeu aí pelo menos 2 nomes que no início ali, quando o Vasco acendeu, não, agora vai atrás do Coudet, vai atrás do Vojvoda. Vojvoda deu não para o Vasco, né? Foi a nossa tentativa única até agora, pelo que se sabe, e o Coudet acabou fechando com o Galo, nem sei se o Vasco chegou a procurá-lo. Então a gente segue aqui esperando, e eu tô bem ansioso, né? Queria já ter visto alguma coisa acontecendo, mas futebol tem o seu tempo, e o Paulo Brax, pelo jeito, tem o seu tempo também, um tempo muito maior do que gostaríamos, da maioria de nós.
Nosso terceiro convidado para essa edição aqui do GE Vasco, jornalista aqui do Grupo Globo, já trabalhou com a gente aqui na editoria de podcast, foi editor nosso, hoje está voando em eventos do esporte, Marcos Portuga, bem-vindo. E o que você está esperando aí, o que você está achando, como é que você está fazendo para acompanhar as notícias do Vasco?
Boa tarde, Maurício, boa tarde, Baltar, João. Com relação ao Vasco, a gente tem muito a ansiedade do torcedor, que está à flor da pele, não tem como segurar isso, porque não tem técnico, ainda não tem jogador, como o João bem disse. No mínimo, a gente esperava que já tivesse algo encaminhado com o treinador. Talvez uma espinha dorsal ali de uns 3 reforços que já daria para ter uma noção. Começar a especular quem seria o time, como seria a formação do time, o estilo de jogo do time para o ano que vem, já que teríamos um treinador. Mas, no momento, a gente só espera. Espera que venha alguém, espera que venha um jogador e treinador também. E eu acho que será... Teremos algumas novidades inesperadas aí, além das especulações que têm sido soltas na internet.
São 19 dias desde da batalha de Itu, desde que o Vasco conseguiu o acesso, o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. E confesso assim que eu não esperava que fossem ser rápidas as novidades, mas eu acho que já está demorando um pouco demais. Acho que pelo menos a questão do treinador já poderia estar decidida, mas tem essa questão da viagem do Paulo Brax à Europa, parece que está tudo concentrado nele, então a gente tem que esperar o Paulo Brax voltar, vai voltar no dia 1º de dezembro, e aí sim deve começar a pintar notícia, pintar em nomes. Baltar, você acha que é por aí? Você acha que primeiro o Vasco vai anunciar um técnico? Tem alguns jogadores já bem encaminhados, né? Mas você acha que a diretoria tá segurando os jogadores que já estariam certos para anunciar o técnico e de repente vir com talvez um primeiro pacotão de reforço? Mas tudo isso acho que só quando o Brax voltar mesmo, né?
Eu acho que não, porque o que a gente conversou, assim, até com o próprio Brax, há um tempo atrás, ele falou que claro, que a comissão técnica que chegar vai ter uma influência enorme na formação do elenco, mas que ele não ia se prender a isso, para não podia esperar a chegada de um técnico para começar a agir no mercado. Eu acho que esse atraso, assim, nessa, que está deixando a torcida um pouco impaciente, nervosa, ansiosa, também passa um pouco pelo acesso, que demorou. Foi confirmado só no jogo contra o Ituano, na última rodada, então todo o planejamento Vasco teve que aguardar ali, né? Porque isso ia definir. Claro, já havia conversa, já havia movimentação e tal, mas o negócio foi confirmado ali. O Paulo Brax até... Ele disse que na segunda-feira, após o acesso, ele falou, voltou ao Rio, retornou ao Rio, falou, hoje é minha folga, foi o único dia de folga que ele tirou, desde então tá mergulhado aí no mercado, enfim, começou a sondar todo mundo, e funcionou meio que desse jeito, assim, o Vasco tem 10 nomes para cada posição. E foi fazendo, sondando todo mundo mesmo, para saber condições, possibilidades, se é viável ou não, enfim. Então entrou em contato com muita gente, até por isso, acho que naqueles primeiros 10 dias após o acesso, surgiram 500 nomes na internet, assim, foi uma coisa...
Vazou uma lista, sim, inclusive, no WhatsApp, né? Uma lista aí com 10 nomes por posição, mais ou menos, vazou aí.
E assim, a gente é muito nome, e aí, pô, não é possível que o Vasco contratar 3 goleiros, 7 treinadores, 5 centroavantes, tá? A gente começou a ver, realmente teve muito contato, mas poucas propostas, assim, poucas coisas de fato, né? O Júnior Urso é um jogador que foi uma formação que veio, até a gente conseguiu confirmar, mais lá pelos Estados Unidos do que por aqui. Então, assim, tá, é um jogador que tá tudo certo, se desembarcou no Brasil.
Esse aí se anunciou, Baltar. Ele, o Júnior Urso, lá gravando um story lá com não sei quem. Já se anunciou.
Tá lá. Né, já chegou em São Paulo com a família, eu ouvi até que ele assinaria essa semana, não consegui essa confirmação, mas assim, é um jogador que está tudo certo, e os nomes que a gente sabe são nomes que estão circulando já até algumas semanas, né? O Pedro Raul tem vários tipos de informações diferentes na internet, até onde eu sei, assim, é um jogador que está acertado com o Vasco, gosta da proposta do Vasco, quer jogar no Vasco, já queria lá atrás, no início do ano, né, quando o Vasco tentou, mas não teve 600 mil ali para bancar o empréstimo dele, perdeu para o Goiás. Então, o cara quer jogar no Rio, já topou salário e tudo, mas ele pertence ao Kashima Reysol, né, lá do Japão, e o preço dele é mais ou menos 3 milhões e meio de dólares. E entre as coisas que o Vasco, que o Brax, entre muitas coisas que o Brax foi conversar com a 777, estava o nome dele também. E saber assim, quanto que o Vasco vai poder botar, se vale a pena pagar isso mesmo, de apresentar uma proposta. Essa foi um pouco do... a reunião foi assim... Claro, teve envolvimento de todos os grupos lá da 777, todos os clubes do grupo, né? Mas também tratou de muita coisa específica sobre o Vasco. Sobre treinador, sobre reforço, sobre investimento do CT, sobre tudo.
Sobre a Abel, Baltar.
Abel também, imagino que sim. O Abel, que a gente ouve, é que está muito próximo. Está doido para assumir esse trabalho, quer muito, acha que pode colaborar muito e vai ser um cara importante. Mesmo na parte dele mais ligado ao Brax, aí com a saída do Brasil, do Húngaro, ficou ali meio que sozinho no esporte, ali no futebol, né? Ele tem o Luiz Melo, que é um cara que trata mais sobre a SAF, parte financeira, mas o Brax está querendo se reforçar. Eu acho que o Abel vem. Sobre essa reunião, a gente soube também do próprio Amato, confirmou também um pré-convite, né? Vamos conversar, se tem interesse de seguir aí como dirigente, seria um cara, uma espécie de supervisor ali, fazer o meio de campo com o elenco, com a comissão técnica, com a diretoria. Sobre essa reunião, poucas notícias, acho que não vazou nenhum lugar ainda, que eu vi que foi muito produtiva, que o planejamento andou e tal, mas mais nomes não temos. A questão é essa: Brax volta ao Brasil, a princípio na próxima quinta-feira. Aí sim ele vai falar. O Vasco tem muitos jogadores que estão saídas, o Vasco não confirmou nenhum. Por respeito aos jogadores, porque a maioria tem contrato até o fim de novembro, né? Fez contrato até o fim da Série B. Então eu acredito que ali dia 1º, dia 2, vai ter uma lista oficializada de saída de vários jogadores que a gente sabe que já estão saindo mesmo, Quinteiros, não vai ficar, o Raniel não vai ficar.
O Léo Matos se anunciou saindo também, né? Saindo.
Léo Matos também. A gente sabe que vai sair muita gente, assim, a gente já sabe, mas o Vasco deve confirmar. E alguns casos que estão pendentes aí também.
Tinha que aproveitar, Baltar.
Primeiro contato ali.
Esse período sem notícias e a cada dia ir dispensando um, entendeu? Para pelo menos dar aquela pequena alegria ao torcedor ali. Hoje foi o Quinteiro, amanhã é fulano, e aí vai.
Tá muito.
Vamos esperar para fazer tudo de uma vez só.
Essa é a diferença, né? Uma das coisas do futebol profissionalizado, e agora com o 77, antigamente era as notícias circulavam mais, né? Porque o diretor de futebol, no caso era o Brasil, mas foi o Pássaro. Seja quem for, tinha que se reportar ao presidente, ao vice-presidente. Tinham vários vice-presidentes. Enfim, os conselheiros sempre estavam por dentro, então a notícia circulava. Agora não circula. Todo mundo que a gente conversa, parece, pelo menos, tá curioso também para saber quem vem, mas ninguém tá tendo muita informação. Então, acho que é isso. Paulo Brax gosta de trabalhar assim. Ele disse que perdeu o dirigente, perdeu os jogadores no Inter, que estavam apalavrados, acertados, a notícia vazou, chegou o clube atropelando. E inclusive foi assim com o Paulo Souza, por exemplo, que estava fechado com o Inter e acabou indo para o Flamengo, né? A notícia vazou. Então ele é um cara que trabalha dessa forma, por enquanto ele não se reporta a ninguém aqui no Brasil. Tem o Luiz Melo ali, que eles fazem uma parceria, mas se reporta ao pessoal mais lá fora, então está mais difícil das notícias circularem. Mas eu imagino que na próxima semana aí vão começar a surgir algumas novidades.
João, o que você acha desse possível retorno de Abel Braga agora como um cargo diretivo ao Vasco da Gama? Te agrada?
Houve ali, certo, nessa divulgação das informações sobre o Abel, uma certa dúvida de qual seria efetivamente o trabalho dele. Se ele ia fazer um meio de campo ali, de vestiário, comissão técnica, diretoria, ou se ele seria um cara para dar a linha do departamento de futebol. Ah, o Vasco vai jogar dessa forma e tudo mais. Então, eu não tenho exatamente essa certeza. Eu acho que o Abel, assim, na questão de vestiário, da moral potencial que ele tem no mercado com os jogadores e tal, nessa função menos de campo e bola e mais ali de uma certa supervisão, eu acho que pode ser interessante. Não desprezo nem um pouco aí as capacidades do Abel, as competências dele.
Um cara que é muito querido em todos os grupos que passam.
Principalmente em relação a isso, é um cara que tem ali uma grande identificação com o Fluminense, mas tem a identificação dele com o Vasco também, enfim, de jogador do clube, de treinador em outras oportunidades, não tão bem sucedidas, né? Especialmente a última passagem do Abel aqui como treinador, mas nessa função ali de vestiário, de ser um cara, de bom relacionamento no mercado também, de ajudar o Vasco em algumas situações aqui no mercado brasileiro, acho sim interessante, né? Repito, se fosse uma questão mais de fato técnica, assim, o Abel que vai escolher como o Vasco vai jogar, vai ser um tipo uma espécie de manager, mas não me parece que vai ser o caso, e acho que nessa posição aí ele pode ajudar sim com a experiência dele, com o conhecimento dele e com esse fato dele ser um cara bem visto, bem querido aí pelo mercado de jogadores, de treinadores, enfim, um cara respeitado, né? Mais ou menos uma função que se imaginou, eu penso, ali no Vasco Associativo ainda para o Falcão, lembra? Tinha um papo de Falcão vir para o Vasco.
Tinha um interesse. Uma
experiência parda ali, um cara para lidar com a imprensa, quem sabe. Talvez o Abel agora...
O Falcão seria o CEO do futebol, né? Eu acho que o Falcão seria um CEO, eu acho que seria até mais.
Não se sabe, né? Trouxeram o Brasil para ser não sei o quê, mas...
Já voltaram com ele.
Não aconteceu nada, né?
Eu acho que o Abel, nesse processo de reestruturação, até para convencer jogador, para ajudar nesse mercado inicial, pode ser um trunfo, né? Da 777, né? Do Brax ali para ajudar a convencer jogadores, ajudar a trazer uma credibilidade maior para um projeto que se espera muita coisa.
Sim, uhum. E a ideia do Abel, de repente, se solidifica, principalmente se for um treinador estrangeiro e que talvez não esteja tão acostumado a trabalhar no Brasil, né? O Vasco, o favorito da diretoria era o Juan Pablo Vojvoda, que recusou, renovou com Fortaleza. Perdeu, como o João Almirante falou, rolou o papo do Cudê, mas nada oficial. Teve Cudê o Odair também,
gente,
né? Foi torcida. Foi papo mais de Twitter. Tinha o Odair também, né? O Odair teria voltado à pauta e o Odair fechou com o Santos, né? Tem isso também. Não sei se o Odair chegou a voltar mesmo para a pauta, não, mas é um segundo nome.
O garante que não. Que não teve nada, nenhuma proposta, teve lá atrás, né?
Quando saiu o Zé Ricardo.
Assim, um cara que o Brax gosta e tudo, mas não foi. Não, quando saiu o Zé Ricardo, principalmente quando saiu o Maurício, que foi aquela coisa. Vem, não vem, a 777 já tava chegando ali, né? Tava de fato. O Zé Ricardo saiu, ainda tava naquele processo lá de chegar a proposta oficial da 777. Aí quando o Maurício saiu, a 777 ainda não tinha assinado o contrato. Mas já estava ali na área, né, gente? E o próprio Paulo Brax já tinha sido oficializado e tal. E aí ele foi no Odair. Parecia que ia rolar, mas o Odair não topou pegar naquele momento, alegou motivos pessoais. Mas também seria pegar o Vasco ali na Série B, né? Nem sabia o que é isso, o Vasco ia subir ou não e tal. A gente ouviu que o Odair estaria mais receptivo agora, receber uma proposta, pegar agora, chegar com o Vasco na primeira divisão e tal. Mas no Vasco, garantem que não teve proposta dessa vez, ele acabou no Santos.
Eu acho até que ele mesmo comentou que esperava alguma procura e que ficou surpreso, que não teve nenhuma procura agora, que estava até na expectativa, mas...
Portuga,
Esnobou a gente pobre. Aí agora
quer vir, né?
Queria o projeto do zero, né? Com pré-temporada.
Na Série A, né? Que é mais fácil. Aí, com dinheiro.
Mas o engraçado é que todos os nomes foram sendo especulados, né? E foram acertados com outros clubes, né? Ficaram poucas opções.
Agora,
do Abel, o Abel é um cara muito conhecido em Portugal, né? Ele conhece bem o mercado lá. Então, que leva, que sugere que pode ser alguém ali também de Portugal, que ele tem uma boa entrada ali. Ele conhece lá bastante gente. O nome do Barbieri, a gente ouviu, também foi ventilado, mas que não teve procura ainda, mas seria um cara que o Abel... Abel gosta muito, assim, já trabalhamos juntos, então, mas a indicação isso, é que deve vir um estrangeiro mesmo.
Isso do Barbieri aí, diz o Barbieri, dizem as fontes oficiais, porque um doidão chegou na minha DM, no Twitter, e falou: Almirante, o Barbieri tá almoçando com o pessoal aqui da 777, no shopping aqui que eu trabalho e tal, não sei o quê. Eu confio muito nessas informações. O cara não ia chegar e soltar essa do nada.
Falaram que nesse dia o Barbieri tava voltando de Fortaleza lá pra Bragança, depois de tomar um 6-0 lá do Voivode, e que não foi procurado. Mas assim,
Barbieri... O Abel conhece muito da escola portuguesa de treinadores ali, ajudou na formação de alguns, ajudou...
Conhece, né?
Então ele tem bastante conhecimento ali, pode trazer alguém até que não tenha sido especulado, falado, um nome que não é tão conhecido dentro da escola portuguesa, não sei.
É, o nosso colunista aqui, o blog do
ele
PVC...
Ele conhece tanto quanto o Flamengo procurou o Jesus, ele ficou sabendo antes, né? Porque já tem amigos lá em Portugal, o pessoal bateu, então foram falando de Jesus. Aí ele ficou bravo com o Flamengo e pediu para sair, né? Mas a informação vazada, ficou sabendo por amigos lá, por fontes lá de Portugal.
O PVC falou aqui no blog dele sobre uma possibilidade do Antônio Oliveira, né? Que estava no Cuiabá, português. Assumiu o Vasco. Esse nome chegou a ser falado entre os repórteres, Baltar?
Eu acho que foi um nome que foi até consultado, né? Tá nessa situação aí de consultas que o Vasco fez, né? Foi um nome que realmente o Vasco fez uma consulta, tá? Mas até onde eu sei não avançou, né? Não foi para frente. Mas é um nome aí com nossa falta de opções, que a gente, de notícia mesmo, né? Que a gente está... É um nome que a gente imagina que esteja no radar. Eu imagino que depois dessa reunião eles tenham definido um alvo, né? Não vão ficar montando, o negócio vai andar agora. Mas o alvo ainda não vazou, né?
Uma notícia que saiu nos últimos dias, né, efetiva, foi que o Vasco acertou a marcação de uns amistosos nos Estados Unidos, né, o torneio da Flórida, entre os dias 14 e 21 de janeiro, e vai jogar contra o River Plate e o Inter Miami, né, time que tem o David Beckham como proprietário. Então, em janeiro já tem jogo marcado nessa pré-temporada nos Estados Unidos, então vai ter que ter um time, vai ter que ter um esboço de time, pelo menos, vai ter que ter um treinador, e janeiro é logo ali, né? Assim, a gente tá na Copa do Mundo aí, estamos no final de novembro, dezembro já tá batendo a porta e vai acabar a Copa, já acaba o ano e já vem janeiro aí. Como é que você vê?
Maurício, vai ter que ter dois times, não é só um time, não.
No mínimo.
Vai ter jogar aqui o Campeonato Carioca no mesmo tempo que vai estar lá. Então tem que ter dois times, pelo menos. Né?
Tá tem condição, manhã. Não, pô? Dois times? Dois times é muito difícil.
É, hoje.
Cara, eu tô vendo já o Vasco.
Que o início do Carioca seja com a garotada.
Jogando contra o River Plate com Conceição, Edmar, Gabriel Dias. Zé Gabriel, eu tô vendo isso acontecendo aí, viu?
Emílio Faro na beira da grama.
Não, até lá vão resolver alguma coisa.
Não, o João provavelmente vai lembrar, mas tem alguns anos que o Vasco também fez uma pré-temporada nos Estados Unidos, né? Ele com
e ganhou
Moriqui,
do River Plate.
Exatamente.
Ganhou do River Plate por 1-0.
Nenê tava também.
Gol do Nenê, inclusive, do Nenê. De falta. É. Ganhou do River Plate. River Plate que é meio que freguês do Vasco, né?
Exatamente.
Tem essa história. E aquela questão, Baltar, dos contratos que... Havia uma cláusula de renovação automática, né? Que eram os casos do Thiago Rodrigues, do Anderson Conceição, Yuri Lara e Edmar. O Anderson Conceição renovou, tá certo.
Renovou.
E os outros ainda não tem notícia, né?
Sim, tudo meio que aguardando. E o Yuri vai ficar, a gente tem até o João deve ter mais conhecimento aí. Mas o Yuri, pelo menos, era a intenção já antes do... Até bem antes do fim da Série B, era uma das prioridades de renovação do Vasco, já com essa cláusula, imagino que o Yuri vai ficar. o Edmar, uma situação que vai caber ao Vasco definir, vai ter que entrar num acordo com ele, caso não queira que ele permaneça. E eu acho que a situação mais complexa aí talvez seja do Thiago Rodrigues, porque ele diz que o irmão dele, que é empresário, diz ter proposta, ele foi procurado pelo São Paulo, por exemplo, ali durante a Série B, e ele tem que...
Diz ele, né? Diz ele, né, Marcelo Batalha?
Valorização. E é um cara que terminou o ano, vinha fazendo uma reta final muito ruim, né? Muito abaixo do que ele fez no início do ano, no início da Série B. E foi, acabou sendo o herói do acesso ali, um dos heróis lá na batalha de Itu. Mas eu não vejo ele seguindo como titular, pelo menos titular incontestável. Assim, o Vasco tá atrás de goleiro, né? O pessoal lá do nosso amigo lá do Rio Grande do Sul falaram que houve um interesse, uma sondagem pelo Kehler, né? Kehler,
do Inter, né? Do Internacional.
Do Inter. É, mas todo mundo nega essa procura, essa informação. O próprio Inter negou, o empresário dele também não só nega, como ataca a notícia, diz que não faz nenhum sentido, mas enfim, o Vasco está atrás de um goleiro, e se o Thiago ficar assim, ele vai ter pelo menos que brigar pela posição. Então, vamos ver o que o mercado apresenta para ele, né? Até onde o Vasco vai querer ir, também tem interesse em mantê-lo, mas desses quatro aí, eu diria que é a situação mais complexa. O Edmar também tem uma idade avançada, né? Está com 36 anos. O PV tem contrato, vai ficar o Riquelme voltando. Eu imagino que o Vasco vai buscar um lateral também. Então o Edmar fica meio que sobrando ali. Mas ele tem essa cláusula de renovação automática. Ele atingiu, aliás, as duas metas, né? Que tinha um cara completar 50 jogos. Ele fez 50 jogos no último jogo lá contra o São Paulo, ele não jogou contra o Itu, né? E ele conseguiu o acesso. Então, a princípio, ele tem o direito de ficar mais uma temporada.
Ele conseguiu o combo. Mas tem que ter muita mudança, né, João? Você pensa aí em quantas contratações, assim, pelo menos para...
Eu penso em uma montagem de elenco praticamente nova, né? A gente vai ficar com alguns jogadores ali, acredito, dessa renovação automática. Anderson, o Yuri, muito provavelmente. Acredito que também devem tentar alguma coisa no sentido de tirar o Edmar, de conseguir negociar alguns desses jogadores. O próprio Thiago, não sei se ele fica para ser reserva no Vasco, eventualmente, se for a ideia do clube. E de resto é contratar um time novo, né? A molecada, claro, Marlon, Ignaldo, Andrei que tem uma proposta agora, talvez, para sair lá pro Newcastle, mas é a molecada e um time totalmente novo, né? Acho que a gente precisa de reforços para todas as posições e para algumas, mais de um. Assim, precisa fazer realmente um novo elenco para competir em algum nível na Série A.
Agora, Portuga, fazer
uma... Tem uma situação que... Só um parênteses aqui. Para o início do ano, assim, que o Vasco já está com um elenco bem pequeno, né? E falar, tem a garotada. No início do ano vai ter o Sul-Americano, Sub-20. E o Vasco ainda deve perder jogadores aí, como o Andrei, o Marlon, muito cotado. O Ignaldo foi convocado recentemente, o Eric também. Então, assim, até a garotada está meio em risco ali para o Vasco no início do ano. Então, tá faltando jogador mesmo.
Então é provável mesmo que o Raniel vá disputar o torneio da Flórida, hein?
Aí não.
Portuga, vou fazer uma pergunta aqui para você. Que você, sendo dirigente do Vasco, o que você faria com Alex Teixeira e Nenê?
Olha, é uma pergunta escorregadia, né? Para causar polêmica com a torcida do Vasco. Mas eu acho que o Alex Teixeira, com uma pré-temporada... numa Série A, com um time redondinho assim ao redor dele, eu acho que vale sim, que seria um projeto mais interessante, além do fato dele ser vascaíno, querer jogar mais, querer dar assim, alguma alegria para a torcida. Tudo bem que na reta final ele melhorou bastante, mas eu acho bem válido ele, a continuidade dele para o ano que vem, até para, porque assim, a gente não vai trazer 30, 40 jogadores em uma janela só. Então eu acho interessante para esse primeiro ano do projeto, é um jogador que pode agregar bastante. Quanto ao Nenê, cara, é assim, o Vasco e a torcida do Vasco tem uma gratidão até muito boa com ele, e ele gosta muito do Vasco, e também ele já tá numa idade de começar o processo para se aposentar, apesar de ele ser fominha.
Começar, filho! Começar o processo agora, 41 anos.
Ele não quer se aposentar de jeito nenhum. Ele é fominha, ele gosta de jogar, ele gosta do clima da bola ali. Mas eu acho que pode ser elaborado um projeto para ele participar de algo fora dos gramados ali dentro da SAF do Vasco. Mas, assim, renovar, jogar o Carioca, fazer uma despedida bonita, talvez uma aposentadoria, se ele desejar. Eu acho que vale, sim, ter esse carinho com ele.
Se despedir no torneio da Flórida deve ser legal, né? Que aí depois você embarca lá pra Disney.
É, ele já fez o gol da outra vez.
Vai. Cara, o problema do Nenê é que se o Vasco não quiser ficar com ele, ele vai arrumar
tem
outro
quem
time
queira,
pra jogar.
Né?
Ele não
exatamente
vai se aposentar. Falar, ah, não, o Vasco não me quer, agora vou encerrar. Não, ele vai procurar o Guarani, que seja qualquer clube, ele vai arrumar aí um lugar pra jogar, cara. É. De repente até na Série A, tá?
Não, é o que eu falei, assim, o roteiro mais bonito, mais charmoso seria, renova, joga o Carioca, no último jogo do Carioca faz uma despedida, se aposenta, e aí existe algum cargo ali que ele possa ajudar de alguma forma efetivamente dentro da parte técnica, tática, não sei, mas acredito que por ele ser fominha e querer se aposentar aos 44, 45, sei lá, ele jogaria eternamente. Então não vejo ele se aposentando esse ano, e talvez ele jogue o Carioca e depois vá procurar outro time, como o João disse.
É, mas aí para jogar o Carioca teria que renovar, né?
É.
Esse é o ponto. É. E mudando um pouquinho de assunto aqui agora, eu queria saber, Baltar, como é que tá as últimas notícias sobre aquele processo de licitação no Maracanã, né? O Vasco ainda mantém o interesse em entrar, e como é que tá? Tem alguma novidade?
Olha, o Vasco insiste, né? Quer participar, o Vasco estava preparado, aí você abriu a W Torre, Legia, veio com tudo, até surpreendente para todo mundo, até para a concorrência, né? Um pouco antes da abertura dos envelopes de proposta ali, que ocorreria, eu acho que no dia 27 de outubro, 27 ou 28 de outubro. E aí o processo foi suspenso lá pelo Tribunal de Contas, que apontou irregularidades lá no edital de licitação. Enfim, na véspera, né, de ocorrer a abertura dos envelopes. E aí o Vasco se reuniu, o pessoal da 777 estava no Rio, inclusive para participar lá da abertura, e aí eles fizeram uma reunião meio de emergência ali com o Vasco, com os parceiros, e enviaram um ofício para o governo, para a Casa Civil, para se candidatando, né, a assumir provisoriamente essa concessão aí temporária que o Flamengo e o Fluminense vem tendo aí há algum tempo, desde 2019. O Vasco se colocou ali na disputa. O Vasco tentou um diálogo com o Flamengo e o Fluminense lá atrás, né, aquele meio de ano, que o Vasco fez alguns jogos lá, não teve papo, teve até uma situação que eles tentaram reunir a 777 com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o encontro acabou não ocorrendo. No dia que ocorreu, nasceu a neta do Landim, depois o Flamengo não participou mais, não quis participar. E então o Vasco fez esse pedido para... Então, a primeira vez teve uma outra parte interessada, né, que até então só Flamengo e Fluminense. E o Vasco imaginou que pelo menos seria ouvido, né? Se eles estão em uma reunião lá com o pessoal da Casa Civil, com o governador. Lembrando que teve uma reunião do pessoal da 777, até o Josh, quando esteve aqui, para assinar a compra, né, da SAF, se reuniu lá com o governador Cláudio Castro, mas dessa vez não rolou. O governo não atendeu, e renovou o termo lá de concessão lá para Flamengo e Fluminense, que acabaria agora nesse mês de novembro, então por mais 6 meses. O Vasco, eu falo pelo lado do Vasco, né, porque é o clube que eu cubro, assim, eles se surpreenderam muito, assim, com a posição do governo, que não quis nem ouvir, assim, né, o que o Vasco tinha a oferecer. O Vasco fez todo um projeto aí para assumir, de modernizar, de manutenção do Maracanã, E Vasco alega que teve um custo também com esse projeto, com engenheiros e tudo, e quer entrar, se diz preparado para assumir de forma imediata, com um pouco também para pressionar, né? Assim, o governo, ó, a gente está aqui, agora vocês não têm por que não nos ouvir, não nos encaixar aí nessa administração do Maracanã, mesmo que seja provisória. E nessa semana procurou o governador para tentar intervir na situação. Enfim, me parece ser, assim, na opinião de leigo, ser meio difícil, né? Depois que foi renovada lá a licença. Mas sim, o Vasco está insistindo e planeja fazer muitos mais jogos no Maracanã do que fez esse ano, fazer em 2023, né? Já em 2023 tem a questão da reforma de São Januário, que o clube está tentando, negociando com a prefeitura. Tem o planejamento que isso aconteça logo, assim, em 2023. Eu acho que é difícil colocar um prazo, assim, né? Porque não é fácil e tal, mas quer levar os jogos para o Maracanã, principalmente quando a reforma de São Januário ocorrer, mas também porque desde que a 777 começou a negociar com o Vasco, antes de assinar qualquer coisa, ela já botou o Maracanã com prioridade, porque o estádio mais rentável, apesar dos altos custos lá, operacionais de manutenção, é um estádio mais rentável que cabe mais torcedor, enfim, é um estádio mais moderno para você colocar bares, colocar lojas e tudo, e aí sim, trabalhar em São Januário. Aí tem essa questão, se vai ser o próprio Vasco que vai tocar essa reforma, 777, se vai ser feita a parceria, mas tem esse plano, né? Eu já uso o Maracanã com um estádio moderno, grande e rentável para nesse primeiro momento, e moderniza São Januário para mais para frente, para ter um estádio também. Eles falam, o projeto é para 43 mil pessoas, né? Para ter um estádio mais moderno, aí, com uma capacidade, eu ia falar um pouco maior, mas é quase o dobro do atual, né? Mas para jogos menores e o Maracanã para jogos muito grandes, né?
E São Januário ficaria interditado por quanto tempo?
Ah, e a questão da obra, né? É um projeto que eu realmente não sei dizer, assim, é um projeto que veio, que começou até com o Campelo, assim, né? Sim, esse, sim. Esse foi um projeto atualizado, que até quem está à frente ali é o Pedro Seixas, que foi VP de patrimônio, se não me engano, da gestão do Campelo, depois com Osório, seguiu no cargo, saiu, não é mais VP, mas vem trabalhando com a SAF, né? É uma espécie de consultor, vem tocando inclusive as obras de reforma lá do CT. Então é um projeto parecido, já com aquele que a previsão das obras naquela época era 2 anos, né? Eu imagino que seja por aí, que não se fuja muito disso, né? É, 2 anos de obra. Mas assim, é um assunto complicado, que não é fácil de resolver, envolve o governo, envolve prefeitura, aí a prefeitura tem que transferir o potencial construtivo de São Januário para o Vasco. O Vasco teria que, ao mercado, vender esse potencial construtivo e aí sim, com dinheiro, iniciar as obras. Isso na parte... No o Vasco tocando a reforma com os próprios recursos, e aí o aluguel aumentaria para 777, né? É, tem a possibilidade da 777 mesmo assumir essa reforma, bancar com algum parceiro, enfim, aí tem todo um acordo que...
Eu entrevistei o Osório recentemente lá no Portão 9 e ele disse que a principal hipótese trabalhada agora é justamente essa do potencial construtivo, do Vasco assumir essa reforma através desse mecanismo e continuar sendo detentor ali do estádio. Não passando.
Eu também acho que é isso que pelo menos nesse momento parece ser a possibilidade mais viável, né? Então é isso, assim, o Vasco vai continuar assistindo, já mostrou que não vai ceder facilmente, que não vai aceitar, mas aí envolve muita coisa, né? Muita questão política, tem sempre essa questão de que, assim, é mais fácil, eu imagino, para o governo deixar o Vasco fora, porque o Vasco é um estádio para jogar, né? Se tira Flamengo e Fluminense, nesse momento onde que eles jogariam, né? Então fica sempre essa questão, e o Vasco tentou diálogo com esses clubes que não se animaram com a participação do Vasco no Maracanã, na gestão do Maracanã. Então é um caso meio complexo mesmo, complicado, mas que o Vasco tem muito interesse, principalmente depois da chegada da 777, eles querem o Maracanã.
É, e antes da gente encerrar o episódio, só quero ver aqui com o João, como a voz da torcida, como é que você vê todo esse interesse, João, do Vasco entrar no Maracanã? Qual a sua opinião sobre o assunto?
Cara, o Maracanã sempre foi um estádio muito utilizado pelo Vasco no passado, muito, muito mesmo. É, de uns tempos para cá, o Vasco começou a mandar mais jogos em São Januário, deixar o Maracanã para ocasiões especiais, mas eu não vejo como o Vasco ficar de fora do Maracanã, não. É um bem do estado, é um estádio em que o Vasco tem a sua história e é um estádio que financeiramente é muito importante para o Vasco, né? Para o Vasco ter também a capacidade de fazer grandes rendas, do Vasco também ter a exposição que o Maracanã garante, a estrutura que o Maracanã garante. Acho que o Vasco tem que entrar de cabeça aí nessa briga pelo Maracanã e também, claro, cuidar da reforma do estádio de São Januário, mas não pode arredar pé dessa briga pelo Maracanã, não, porque é um estádio do Rio de Janeiro, do público carioca e do torcedor vascaíno também, onde comemoramos e celebramos vários dos nossos títulos. Temos ali o nosso lado, né, que acabou sendo desrespeitado aí na troca com o Fluminense do contrato, mas tem uma razão de ser aquele lado. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, então temos que fincar nossa bandeira lá de novo. E para mim, a solução que deveria ser a óbvia é Vasco, Fluminense, Flamengo chegarem a um bom entendimento ali, porque dá para todo mundo usar do Maracanã. E, enfim, fazer a festa nesse grande palco do futebol carioca, brasileiro e mundial.
É isso. Então, amigos, vamos finalizando aqui esse episódio 229 do podcast GE Vasco. Antes, eu queria um destaque final, rapidinho, de cada um, sobre o que esperar para os próximos dias. Vou começar aqui pelo Marcos Portuga, agradecendo sua presença. Assim, a gente entrou em contato, foi bem rápido, assim, que a gente sabe que a redação aqui do esporte tá toda quase que voltada para a Copa do Mundo, mas eu sempre soube que ele gostaria de participar, tá aqui, e fique à vontade para voltar sempre que puder, tá? Obrigado. E qual é o seu destaque final, Portuga?
Agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui um tempinho, falar um pouco de Vasco, desligar um pouco do clima insano da Copa do Mundo, que também é bom de vez em quando. Mas o meu destaque final é que, assim, a gente está no finalzinho de novembro e a expectativa é que em dezembro tenham muitas novidades. Então, meu destaque é esse, que nos próximos dias a gente consiga ter um parâmetro e uma noção melhor do que vai ser o Vasco em 2023. E uma expectativa e ansiedade muito grande, não só da torcida, como da gente aqui que tenta descobrir alguma coisa e saber quais são os planejamentos da SAF para ter uma noção também do que a 777 quer pro Vasco e para a continuidade desse projeto que se inicia agora.
Obrigado, Portuga. Baltar, obrigado pela presença e marca uma data aí de uma boa notícia para a torcida vascaína.
Imagino dia 1º ou 2 de dezembro aí vai ter notícias. Espero que a gente consiga trazer antes, né? Mas eu imagino que a partir do início de dezembro o Vasco comece a fazer anúncios de saídas, de treinador e de chegadas. Tá bom, agradecer aí, Maurício, Portuga, João. Vamos nessa, né? Vamos aguardar o que o Vasco está preparando aí para 2023.
Valeu, Baltar. Obrigado, João. Obrigado pela presença. E você está fazendo aquela sua listinha que você sempre faz? Como é que você está trabalhando aí nos bastidores?
Já entrou em contato com os jogadores?
Então, eu tô aguardando aí as diretrizes lá dos chefes para ver para onde a gente vai atacar. Mas estamos plantando aí uma coisa ou outra na internet, joga um nome ali de bobeira, ver se a galera compra. Mas, enfim, aguardando ainda as notícias. Abraço, Maurício. Abraço, Baltar. Abraço pro Portuga, que é o maior fã de Duvier e Ascos vivo, depois de mim, claro. Nós dois somos...
Com certeza. Fã clube.
Do nosso colombiano carismático. E é isso. Vamos ver aí o que vem nas próximas semanas. quando o Paulo Brax voltar aí, a gente espera que as coisas comecem a andar mais rapidamente, os anúncios comecem a ser feitos, porque a apresentação é dia 8, então não falta tanto tempo assim. E o Vasco, a essa altura, acho que não tem nenhum time para bater um coletivo lá, bater um rachão. Se fosse hoje, não tinha. Então a gente tem que se mexer aí rápido. Claro que o elenco não vai ser montado todo nessa primeira janela, mas uma boa base ali tem que chegar aí. Vamos ver que níveis de jogadores vão vir para cá, até para a gente modular a nossa ambição para a temporada de 2023, né?
Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Lembrando que estamos em todos os agregadores de áudio, também no ge.globo/gevasco, no Globoplay. E voltamos na próxima semana, com certeza com novidades, como foi falado aqui. Dezembro, devemos ter novidades para a torcida do Vasco. Gostaria de agradecer a presença de todos. Saudações vascaínas, um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.